Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do programa de rádio da Amapar é a reforma da Previdência, um tema muito polêmico e que tem gerado muitas dúvidas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada e professora, a doutora Melissa Folman. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, muito uma satisfação estar aqui.
E, doutora, para a gente começar nossa entrevista, até situando os nossos ouvintes nesse assunto, a senhora poderia explicar para a gente, no geral, em linhas gerais, o que é essa previdência social?
Previdência social é o direito que todo brasileiro que contribuiu, ou seja, que pagou o INSS, ou se ele não é servidor do INSS, não é uma pessoa da iniciativa privada, ele é um servidor público, pagou enquanto servidor público o seu regime de previdência. Por isso que a previdência no Brasil, ela se divide basicamente em quatro grandes regimes. O regime do INSS, que atinge toda a população das pessoas que são trabalhadores de iniciativa privada. O regime dos servidores públicos, que é um regime de previdência vinculado aos estados, municípios ou à própria União. O regime de previdência complementar, que é aquele que qualquer pessoa pode fazer quando desejar, da forma que desejar, só que daí as regras são de Código de Defesa do Consumidor. E temos ainda, finalmente, o regime dos militares. Ou seja, cada um, na medida em que contribui, faz jus a um desses benefícios da dita previdência.
E, doutora, já entrando no assunto central da nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que consiste essa reforma da Previdência, quem que vai ser afetado?
Bem, a reforma da Previdência, na verdade, no Brasil, ela já está muito atrasada, ela está exatamente 20 anos atrasada. Então, todo esse contexto, toda essa discussão que vem sendo feita hoje sobre a necessidade ou não dela ser feita, já é um atraso de 20 anos, ela deveria ter sido feita em 1998, não passou a reforma por um voto, efetivamente, e agora vem a reforma. Essa reforma, ela vai atingir todos os trabalhadores da iniciativa privada, sejam eles empregados, sejam eles os ditos autônomos, sejam eles as donas de casa. Vai atingir também os servidores públicos em todos os níveis de servidores públicos, ou seja, não haverá mais distinção. O que significa que grande parcela da população brasileira será atingida sim pela reforma. Só que as pessoas têm que ter consciência que esta reforma que vem agora e que irá atingir a todos, ela já vem com um deságio, ou seja, com um atraso de 20 anos do que deveria ter sido feito.
E, doutora, na opinião da senhora, então, essa reforma é necessária, mas ela, qual que é a opinião pessoal da senhora sobre o que está disposto na reforma em geral?
A reforma, ela é necessária, obrigatoriamente, senão o sistema não vai sustentar a longo prazo. O que nós temos que pensar? Que a reforma em si deve acontecer. O problema é o conteúdo da reforma proposta. O que significa isso? Ninguém, em sã consciência no Brasil, nega a necessidade de uma reforma. O que se está discutindo, que está causando um grande clamor social, uma grande discussão, é o conteúdo da reforma, porque é um conteúdo tão drástico. Só que, claro, que nós sabemos que sempre se dá um tiro, né, com uma arma de fuzil, mas, na verdade, o que se quer atingir, na verdade, é um mero passarinho com um estilingue. O que significa isso? Que ela veio com um texto muito pesado, mas o propósito, com certeza, dentro do Congresso Nacional, é passar por uma discussão, ela ser um pouco mais leve do que ela foi proposta. O que, por alguma parte, causa já discussão. Por quê? Porque se você poderia fazer algo mais leve, por que propor algo tão pesado para a população? E daí nós entramos naquilo que eu acabei de falar. Talvez porque nós estamos 20 anos atrasados na grande reforma que deveria ter sido feita.
E, doutora, é interessante também a gente pontuar isso isso, então, para os nossos ouvintes, essas mudanças ainda não entrarem em vigor. Como que vai ser toda a tramitação desse processo?
Ótimo. Várias pessoas estão desesperadas achando que tudo mudou já. Não. É uma mera proposta. Essa proposta ainda vai passar por votação dentro da Câmara, dentro do Senado. Ela tem que ser efetivamente aprovada, sancionada pelo presidente, para que só então, depois de publicada a reforma, é que efetivamente ela entre em vigência. Então, as pessoas têm que parar de fazer uma coisa que está acontecendo muito, Jéssica. Hoje em dia, se as pessoas forem tentar agendar um benefício no INSS, não consegue, sabe por quê? Porque várias pessoas, no desespero, agendaram e ocuparam toda a agenda do INSS. Não façam isso, por dois fatores. Primeiro, a reforma ainda não foi aprovada, ela ainda vai passar por toda uma discussão no Congresso Nacional. E segundo, se você, ouvinte, já preencheu os critérios para se aposentar, então você já tem os critérios da aposentadoria, pode cair o mundo que você não será afetado, porque você tem uma coisa chamada direito adquirido. O que é o direito adquirido? Que o ouvinte deve ficar sempre, meu Deus, eu tenho ou não tenho esse direito adquirido? Uhum. É assim, se você já tem 30 anos de contribuição à mulher, 35 de contribuição ao homem. Não interessa a idade dessa pessoa, porque não existe idade mínima para aposentadoria do INSS. Já tem essa idade mínima? Já. Você não será afetado pela reforma. Ah, mas eu não pedi a minha aposentadoria. Não interessa se você pediu, se você não pediu, se protocolou ou não protocolou. Interessa se você preencheu os critérios, você não é afetado. Não preencher os requisitos? Não é você correndo no INSS que você vai se salvar da reforma. Se você não preencher os requisitos, você será, sim, afetado pela reforma. Alguns de uma forma, com regras de transição, outros sem regras de transição.
Uhum. Doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, queria pedir para a senhora explicar para a gente como que vão ser essas regras, se existem, como vão ser essas regras de transição da antiga para a nova Previdência.
Então, vamos lá. As regras de transição, ela será basicamente da seguinte forma, de acordo com o projeto. Tanto servidores públicos quanto o pessoal do INSS deverá se verificar quantos anos a pessoa terá ao tempo em que for publicada a reforma. Se a mulher tiver 45 anos ou mais, ou o homem tiver 50 anos ou mais, ele irá entrar numa regra de transição. O que significa essa regra? Que ele terá que trabalhar o tempo que faltava para ele se aposentar e mais 50% do tempo. Então, vamos pegar uma pessoa que, quando veio a reforma, vamos pegar um homem com 51 anos, por exemplo, veio a reforma, esse homem tem 30 anos de contribuição. Opa, para ele se aposentar com as regras atuais, faltaria 5 anos de contribuição. Como ele tem mais de 50 anos e ele não preencheu os 35 ainda, o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar, na verdade, 7 anos e meio, porque os 5 que faltaria e mais 50% referente a esses 5. No caso dos servidores públicos, porque nós temos muitos ouvintes que são servidores públicos, a regra de transição, em termos de idade, é a mesma, mas em termos de regras de transição, vai depender da data em que ele efetivamente tomou posse no serviço público. O que significa isso? Servidores públicos que tomaram posse até 16 de dezembro de 98 é uma regra de transição. Servidores públicos que tomaram posse até 31 de dezembro de 2003 é outra regra de transição. O que eu quero deixar claro é que muitos servidores ouvintes ficam desesperados com o que está acontecendo nas regras de transição. E daí eles vão muito pelo que o senso comum está falando. Não pode. O servidor público, ele tem que analisar a sua vida, porque cada servidor tem uma data de posse, um tempo de serviço público, uma regra de transição específica.
Uhum. Doutora, agora entrando talvez numa das principais dúvidas da população sobre esse assunto, quando a gente fala em aposentadoria, é qual que é a idade mínima para se aposentar?
Não existe idade mínima para aposentadoria se você é um trabalhador do INSS. Ou seja, se você contribui para o INSS, você tem que preencher simplesmente tempo de contribuição. Ou seja, 35 anos um homem, 30 uma mulher. Mas, se você é um servidor público, não. Servidores públicos têm idade mínima desde 1998. A idade mínima para as mulheres servidoras públicas, 55 anos de idade. Para os homens servidores públicos, 60 anos de idade. Lembrando que não basta ter idade. No caso das mulheres, terá que ter 55 de idade, 30 de contribuição. Os homens terão que ter 60 de idade e 35 de contribuição. E ainda importante, tudo isso, no caso dos servidores públicos, também depende da posse, da data de posse, porque por vezes ele tem regras que vai fazer com que reduza a idade necessária para a aposentadoria dele.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada e professora doutora Melissa Follmann. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atualmente muito discutida a reforma da Previdência. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, o tempo de contribuição, então, ele muda com a reforma? Explica para a gente um pouquinho como que vai ser feito esse cálculo.
Sim, o que acontece? Hoje no Brasil, para situarmos os ouvintes, nós temos basicamente quatro modalidades de aposentadoria: por idade, por tempo de contribuição, especial e por invalidez. O que acontece com a reforma? Com a reforma, é extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, porque as pessoas não poderão mais se aposentar só pelo tempo que contribuíram, que é o que acontece hoje. Uhum. 30 anos de contribuição mulher, 35 anos o homem. Com a reforma, as pessoas todas terão que cumprir 65 anos de idade e terão que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Ou seja, é efetivamente a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, seguindo uma tendência mundial, porque efetivamente o Brasil é um dos raros países do mundo, para não dizer que é um dos quatro do mundo, em que não existe idade mínima para aposentadoria no INSS.
Uhum. Doutora, quando a gente fala nesse tema, a gente escuta muito falar em fator previdenciário. O que significa a gente falar fator previdenciário?
Ótima pergunta, Jéssica, porque o que aconteceu para o ouvinte entender nisso, né? É assim, em 98, não passou a reforma da Previdência para o INSS, como eles desejavam, passou só para os servidores públicos. Como eles não conseguiram, em 98, instituir idade mínima nas aposentadorias do INSS, em 1999, o governo criou uma fórmula que se chama fator previdenciário. O que o fator previdenciário leva em consideração? A sua idade, quando você pede aposentadoria, o seu tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida do brasileiro. O resultado dessa fórmula será aplicado sobre a sua média. O que significa isso? Que quanto mais jovem você for, pior será o valor de sua aposentadoria. E por quê? Porque como em 98 eles não conseguiram aprovar a idade mínima, eles arrumaram um jeito de fazer com que você tivesse um desestímulo a ter uma aposentadoria precoce. Só para você ter noção, algumas pessoas, por causa do fator previdenciário, perdem até 48% do benefício que desejavam receber.
Uhum. E, doutora, quando a gente está discutindo hoje em dia essa questão da reforma previdenciária, muito até mesmo o governo tem falado no rombo da Previdência, na Previdência no Brasil aqui está falida. É isso mesmo que aconteceu?
Depende muito da metodologia que você adotar. Por isso que quando você me pergunta, é isso mesmo? Eu não sei te dizer porque falta transparência em várias informações. Existe uma corrente, que é uma corrente muito forte, que diz que existe o déficit da Previdência. Existe uma outra corrente que está correndo aí no Facebook e tudo que é lugar, falando que não existe o déficit da Previdência. O problema das duas correntes, na minha opinião, enquanto professora, enquanto estudiosa do tema, é qual é a metodologia utilizada para dizer se existe o déficit ou não. E por que isso é importante? Porque eu posso dizer para você, Jéssica, para os ouvintes, que o resultado de uma conta é 4. Mas eu, antes de dizer para você o resultado, eu tenho que dizer se eu cheguei no 4 porque eu somei 1 mais 1 mais 1, ou porque eu fiz 2 mais 2, ou porque eu fiz 2 vezes 2. Isso interfere diretamente no discurso do existir déficit ou do não existir o déficit.
Uhum. E, doutora, com essa reforma, o governo ele pretende também unificar o tempo de aposentadoria entre homens e mulheres. Isso pode ser, de alguma maneira, benéfico para a população ou só vai ser para o governo federal que vai ter menos gastos a partir dessa unificação?
A tendência de unificação de idade e tempo de contribuição de homens e mulheres, tanto no regime geral quanto no serviço público, ela é uma tendência mundial, tá? E que justifica no Brasil por quê? Porque como as mulheres, elas acabam tendo mais expectativa de sobrevida e de vida, que são coisas diferentes, né? Sobrevida e vida, automaticamente essa mulher, ela tem sim a terceira jornada, a quarta jornada, só que ela vive mais do que os homens. E é isso que está sendo levado em consideração para igualar a idade entre homens e mulheres. Além disso, existe um estudo de que os homens efetivamente assumiram determinadas tarefas. Então, tudo isso vem sendo levado em consideração para se justificar que a idade de homens e mulheres para fins de aposentadoria seja efetivamente igual. Claro que você tem todo um aspecto polêmico no cenário social. Qual é o aspecto polêmico no cenário social? É aquela trabalhadora de baixa renda, trabalhadora braçal, que não necessariamente porque ela vive mais do que o seu companheiro, ela viva com qualidade de vida. Então isso vai gerar uma longa discussão dentro do Congresso Nacional, só que a tendência por todos os estudos é sim que se tenha uma igualdade de gênero nesse aspecto também.
Uhum. Doutora, o que a nova reforma vai mudar nas aposentadorias quando a gente fala na classe dos professores, dos policiais militares, dos bombeiros? Muda alguma coisa também?
Sim, então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que separar militares, policiais militares, bombeiros e as outras categorias de policiais. Então, militares, bombeiros, policiais militares não entraram na reforma. E não entraram na reforma por uma concepção histórica que existe de que os militares, eles não se aposentam. Eles são colocados à disposição, eles vão para a reserva e que, se necessário, eles são reconvocados. Os policiais das outras categorias, quais sejam eles, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, estes entraram na reforma e aí tem a grande discussão. Eles iriam se aposentar pelas mesmas regras de todo e qualquer brasileiro. E daí tem toda uma discussão que até tem umas memes na internet, né? O policial chegando com o carrinho lá da polícia lá e estacionando na vaga de idoso. Então isso vai ser uma grande discussão. Semana passada teve até uma reunião dos policiais rodoviários federais e policiais civis com o ministro da Defesa para tentar discutir o que está acontecendo. Isso vai com certeza ter mudança. Com relação aos professores, a reforma acaba com a dita aposentadoria diferenciada dos professores. Ou seja, hoje os professores do INSS se aposentam com 25 anos, as mulheres de contribuição na condição de professora e os homens com 30 anos de contribuição na condição de professor. Já se forem professores do serviço público, as mulheres aos 50, os homens aos 55 de idade. Com a reforma, eles vão seguir as mesmas regras de todos os trabalhadores. E aqui, Jéssica, que tem uma discussão tremenda que com certeza o Congresso vai passar. Até que ponto as professoras conseguirão se manter em sala de aula aos 65 anos de idade?
Sabendo hoje das condições que a gente tem para os professores e professoras numa sala de aula, né, doutora?
Sim, hoje em dia o que nós temos? Existem dados estatísticos, e a vivência demonstra isso, que as professoras elas sofrem muito de doenças, principalmente doenças psicológicas. Um exemplo típico disso é a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout porque elas sofrem tanta pressão em sala de aula, fora da sala de aula, com metas, com os alunos, tudo, e a questão da educação ter sido jogada para dentro da sala de aula, sair dos pais para os professores, tudo isso tem jogado uma pressão muito grande nas professoras, uma evasão muito grande das professoras também em concursos. Olha o volume de professoras que são nomeadas, tomam posse e que abandonam o magistério porque não aguentam a pressão em sala de aula. E algumas pessoas que não conhecem muito a vivência da professora, né, falam assim, é porque elas estão fracas. Não. Quem vive a sala de aula e quem convive com a sala de aula, principalmente na formação das pessoas, eu não tenho esse tipo de formação porque eu dou aula para o ensino superior. Sim. Mas eu convivo com várias, minha mãe é professora, minhas tias, enfim, e com várias clientes, assim, elas efetivamente estão sofrendo de vários problemas pela questão educacional, pela falência do sistema educacional brasileiro. E de quando vem a reforma e joga elas na mesma classificação de todos os outros trabalhadores, você tem um problema não só mais social, não só mais econômico, mas também educacional.
Doutora, a gente discute muito isso também em relação à reforma e os trabalhadores rurais, né? Vai ter alguma coisa específica para esses trabalhadores ou eles estão jogados na mesma categoria que os outros também?
Os rurais, eles sempre foram e considero que sempre serão o grande tema da Previdência brasileira. E, efetivamente, com a reforma, eles são também afetados. Eles passariam, então, a ter uma diferença de contribuição do que se tem hoje. Hoje, como é que contribui um trabalhador rural de economia familiar? Porque nós temos que lembrar que o trabalhador rural, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o de economia familiar, é também o grande proprietário. Então, não vamos falar do grande proprietário de terra, do grande produtor. Vamos falar daquele senhorzinho que está lá na terra, tirando da terra seu sustento de sua família. Hoje, aquele senhorzinho contribui sobre a nota de produtor rural. Ou seja, ele comercializa lá a produção dele, ele emite uma nota, sobre essa nota é recolhido a contribuição previdenciária. Com a reforma, não será mais assim. Ele, para ter direito à aposentadoria, ao auxílio-doença, enfim, ele terá que efetivamente fazer uma contribuição mensal e não mais sobre a nota de produtor. Existe existe uma vantagem e existe, claro, a desvantagem. Qual é a vantagem? É que você obriga aquele trabalhador a ter contribuição para se aposentar, o que hoje não necessariamente acontece com esse trabalhador rural. Por outro lado, existem estudos indicando que como ele não irá contribuir, porque ele não vai fazer essa contribuição mensal, e ele também não irá mais contribuir sobre a nota de produtor, tende a diminuir a arrecadação rural em cima da Previdência Social. Então, algumas pessoas até dizem que é um tiro no pé essa mudança, porque ao invés de se aumentar as alíquotas sobre a nota de produtor rural ou criar um sistema informatizado de fiscalização, dá-se ao trabalhador rural, pequeno produtor, a possibilidade ou até mesmo a obrigação de que ele recolha por conta dele. Só que ele vai acabar não recolhendo, porque ele não tem informação sobre isso e nem condições. E quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Ele não vai se aposentar. Ele vai pedir benefício assistencial, que é o benefício ao idoso ou ao deficiente, que é aquele que a pessoa não contribuiu para fazer, para ter direito, e que o Estado é obrigado a dar quando a pessoa é idosa ou deficiente de baixa renda.
E, doutora, essa reforma toda na Previdência, ela não atingiu também a classe dos políticos, né?
Vamos lá. Ótima a tua pergunta, por quê? Como é a aposentadoria de um político? Muita gente está falando assim, meu Deus, os políticos. Então, vamos lá. É assim, os políticos, eles pertencem, sejam eles vereadores, sejam eles deputados, sejam eles senadores, eles pertencem ao Regime Geral de Previdência Social, ao INSS. Quem é o político que não pertence ao INSS, ou seja, não se enquadra nos termos da Lei 8.213, artigo 11, inciso H, a linha H, perdão. Quem não se enquadra lá? Quem não se enquadra lá é aquele político que fez adesão a um regime de previdência específico dos políticos. Então, o que algumas pessoas falam assim, todo político vai se aposentar de uma forma muito diferente do que é o regime geral? Depende do político. Tem políticos que estão se aposentando com o teto do INSS. Por quê? Porque eles não fizeram adesão a esse sistema diferenciado. Outros fizeram adesão. Quem fez adesão a esse sistema diferenciado, como é que se aposenta? Se aposenta o homem aos 60 anos de idade, 35 de contribuição, a mulher aos 55 de idade, 30 de contribuição. Então, veja que as regras se aproximam muito do serviço público. A diferença é que na hora de calcular efetivamente o benefício, como ele aderiu a esse sistema diferenciado, ele fez contribuições de uma forma diferenciada para este sistema, ele irá receber uma proporção de, por exemplo, ele teve 8 anos de mandato, 8/35 será a proporção do valor do benefício dele. Existe uma discussão, Jéssica, isso sim, qual é a natureza jurídica desse regime ao qual os políticos se filiam, eles têm possibilidade de se filiar. A discussão sobre a natureza jurídica disso é gigantesca. Na reforma não se resolve a discussão sobre a natureza jurídica disso, porque não se sabe se esse regime ao qual eles podem aderir, que é para fugir do INSS, ele é um regime de previdência complementar, ou ele é um regime misto de previdência complementar com regime próprio. Então, a discussão em torno disso é complexa e não pode ser feita a partir de uma colocação simplista que se faz. Ah, os políticos têm aposentadoria diferenciada. Tem que ser feita a partir de uma outra colocação. Qual é a natureza jurídica do regime de previdência dos políticos que adotaram esse regime e não o do INSS? É essa discussão que vem com muita força agora para dentro da reforma previdenciária.
E, doutora, a pensão por morte, ela também foi afetada de alguma maneira? A senhora poderia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre isso?
Sim, veja só, ouvintes, o que aconteceu. A pensão por morte passou por uma grande reforma em 2015 e agora está no projeto de reforma para sofrer outra alteração. Então, ou seja, segurança jurídica, zero. O que acontece? A pensão por morte, para o ouvinte entender, hoje, a pensão por morte hoje funciona assim no INSS. Ela é 100% da média aritmética simples que a pessoa teria direito a receber de aposentadoria. Ou se ela estava aposentada, 100% do valor da aposentadoria da pessoa que morreu. E a pessoa que recebe a pensão pode acumular pensão com outra pensão ou com aposentadoria. Muito bem, reforma. Reforma vem e diz assim, não pode mais acumular pensão com qualquer outro tipo de pensão ou aposentadoria. Reforma vem e diz assim, não será mais 100% o valor da pensão, será 50% mais 10% por cada dependente. E a reforma vem e diz o mais grave de tudo, que o valor da pensão por morte poderá ser inferior ao salário mínimo. Ou seja, uma grande discussão vai acontecer no Congresso, seja porque a pensão acabou de passar por uma grande reforma em 2015, que afetou muita gente, seja porque você falar em pensão por morte com valor inferior ao salário mínimo, com certeza ninguém vai gostar.
Sim. E doutora, para a gente fazer um apanhado mais geral para os nossos ouvintes, que outros benefícios também podem ser afetados com essa reforma, caso ela passe?
Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, como é que funciona hoje, tá? Hoje, a aposentadoria por invalidez é 100% da média aritmética simples, 80% do maior salário da pessoa, de julho de 94 até o dia que ela pede aposentadoria por invalidez. Com a reforma, essa média multiplicada por 100% só será aplicada, olha que grave isso, se a aposentadoria por invalidez for decorrente de acidente do trabalho. Então, você restringe extremamente o valor do benefício da aposentadoria por invalidez. Pense assim, em termos práticos, uma pessoa sofreu um acidente de carro agora, nas férias, ficou tetraplégica, vai para a aposentadoria por invalidez com 100%. Se ela sofre o mesmo acidente e fica tetraplégica depois da reforma, como ela sofreu um acidente nas férias, não foi acidente de trabalho, ela vai receber só 51% dessa média, mais 1% por cada ano pago. Ou seja, o impacto é muito grande, considerando que a aposentadoria por invalidez e o número de benefícios solicitados está no quinto lugar, porque o campeão de solicitação de benefícios é a auxílio-doença.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, voltando ao que a gente estava discutindo no começo, queria pedir para a senhora, depois desse apanhado do que a gente fez aqui, a gente falou aqui durante o programa, falar em linhas gerais se essa reforma vai ser boa, benéfica ou não para o país, e o que a gente pode esperar depois da aprovação ou não dela?
Então, nós temos que ter em mente, para responder a sua pergunta, primeiro, deve existir reforma, não há como se fugir disso. Seja você partidário de uma tese de que não existe déficit, seja você partidário da tese que existe déficit. E por quê? Porque hoje nós podemos não ter problemas na Previdência, mas nós teremos efetivamente no futuro, porque as mulheres estão tendo menos filhos, as pessoas estão demorando mais tempo para o mercado de trabalho, o número de arrecadação de contribuição previdenciária está reduzindo. Se este conteúdo é o conteúdo ideal para a sociedade que nós temos, daí sim eu posso responder que não. O conteúdo, e não digo o conteúdo como um todo, porque há coisas boas no projeto, tá? Por exemplo, a fiscalização dos regimes próprios de previdência, então tem muita coisa boa. Mas o conteúdo central, que é mexer na pensão por morte, que é mexer na aposentadoria em si, esse conteúdo talvez não seja o ideal para o brasileiro. E importante, eu não estou querendo dizer com isso que sou contra a fixação de uma idade mínima. Há de existir uma idade mínima, mas há de existir uma regra de transição muito maior para quem está no sistema, para que ele venha atingir essa idade mínima, que talvez não seja de 65 anos a mais ideal.
Doutora Melissa, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez, quem sabe depois da aprovação dessa reforma, para a gente discutir o que realmente vai acontecer em relação à pensão, à aposentadoria e todos esses temas que afetam diretamente a vida dos brasileiros.
Muito obrigada, parabéns pelo programa e efetivamente parabéns principalmente por pegar um tema tão polêmico num momento tão complicado. Obrigada.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!